Senhor, esse é o tempo de ouvirmos a Tua voz. Por isso pedimos que a manifestação do Teu Espírito seja sobre todos, para que Tua palavra que venha sobre nós, Senhor, possa trazer revelação a todos, para que possamos andar segundo Tua palavra, Senhor. Te damos graças porque ela é viva e eficaz. Te damos graças pela vida do Moisés que pode trazer a Tua palavra agora sob a unção do Teu Espírito, Senhor. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem sentar. Sentado ali ao lado da Liginha, há pouco estava pensando, irmãos, sobre a primeira vez que eu tive o privilégio de trazer a um grupo de pessoas, uma pequena congregação aqui em Porto Alegre, a palavra do Senhor. Eu confesso que o tremor nas pernas é o mesmo. Até hoje, cada vez, reconhecendo o privilégio, reconhecendo também a responsabilidade, querendo ser fiel àquele que é sempre fiel. E hoje, muito mais porque os nossos queridos organizadores esqueceram a estante. E eu estou aqui com a Bíblia longe, eu tenho uma Bíblia meia crescida. Alguém ensinou que eu comprei uma Bíblia grande assim para poder dar bibliaço nos discípulos. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Bem, depois vocês perguntem para o Tom o que ele está dizendo ali, umas coisas. É realmente porque agora os olhos precisam de letras maiores. E eu disse que é um privilégio falar em nome de Jesus nesta festa. Que bom, Otacar, que você está sentado no lugar em que bate sol bem onde você está. E você, até acho que profeticamente, está iluminado ali, né? Num lugar estratégico. Eu perguntei ao Senhor que Ele queria que dissesse nesta manhã. Uma palavra que ajudasse o nosso querido Otacar, palavra dele, que é sempre para estimular, para ajudar, inspirar, fortalecer, animar, renovar, trazer vida. E que também, de alguma maneira, viesse ao encontro dos corações dos meus amados irmãos, de quem tenho tido a alegria e o privilégio de pastorear por tantos anos. É impossível, numa ocasião em que se constitui presbítero, não voltar a alguns textos da palavra que são muito inspiradores e o Senhor os indicou de novo para que fossem lidos aqui. Primeiro em Atos capítulo 20, versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso, mandou Paulo a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Fica bem claro, então, que ele está falando, começa a falar aos presbíteros. Segundo nos consta, eram 12 ou 10 que ele mandou chamar, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, e testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, Paulo passa a dizer que agora, constrangido pelo Espírito, vai para Jerusalém, e que, para a tristeza dos irmãos que o estavam ouvindo, ele diz que não verão mais o seu rosto. E como última palavra que gostaria de ler para os irmãos desse texto, versículo 28. Palavra direta aos presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Por isso nós não estamos falando de ordenação, estamos falando de constituição de presbíteros ou bispos, que é a mesma palavra, a mesma pessoa, digo. Bispo quer dizer supervisor. O Espírito Santo vos constituiu bispos, isto é, supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a forma do pastoreio dos presbíteros é a supervisão. E na igreja local, o encargo os leva, pela palavra de Deus, à presidência. E termina o versículo da maneira mais forte possível: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quando lemos esta palavra, lembramos da expressão de Pedro na sua carta, quando ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Diga para os seus irmãos: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Digam uns para os outros, porque é isto que nós somos. Descobrimos não há muito tempo que não há, além das pernas bambas, tem que cuidar aqui com muitos fios, que não há no Novo Testamento ninguém sendo ordenado, especialmente, porque todos os discípulos são ordenados. O que os irmãos dizem? Não ouvi nada. Além de estar meio surdo, vocês estão meio afônicos, não é? Eu disse que no Novo Testamento não há ninguém especialmente ordenado. Por isso não falamos em ordenação de presbítero ou de diácono. E a palavra usada tanto em Tito como aqui nesse versículo 28 de Atos 20 é a palavra constituído, estabelecido, colocado aí, designado. Não existe ordenação de pastor, não existe ordenação de evangelista, nada disso. São invenções da igreja que com facilidade segue ideias humanas e esquece da palavra de Deus. Então, no momento em que nós constituímos presbítero na igreja local, nós estamos lembrando que todos nós somos ordenados para o serviço do reino. O que é que os irmãos dizem? Os presbíteros presidem a igreja local, mas não a governam. Tem um presbítero dizendo aleluia. Aleluia, eu digo junto contigo. Os presbíteros não governam. O governo pertence ao Espírito Santo, amados. Jesus, nós cantamos aqui tantos cânticos maravilhosos exaltando ao Espírito de Deus manifestado em Cristo, o nosso Rei. Ele é Rei sobre nós. E não há governo mais forte do que esse, do Rei. Ele tem a primeira e a última palavra. Ele diz o que Ele quer e nós temos que obedecer. Nós somos seus súditos, seus servos. Jesus é o nosso Rei. Vamos dizer juntos: Jesus é o nosso Rei. Mas Ele também quer governar, assim como governa a igreja dele aqui em Porto Alegre, no estado, no Brasil, no mundo. Ele quer ter o controle da nossa vida individual pelo Espírito Santo que Ele colocou em nós. Amém? Amém? Quer ter controle completo da vida de cada um de nós. Nós já sabemos isso. Mas Deus manda dizer isso à sua igreja, que Ele quer ter completo controle de cada um de nós, para que de novo, ouvindo a sua palavra, nos disponhamos para que isso seja verdadeiro. É interessante, disse que os presbíteros não governam, mas baseado na palavra de Deus, não na minha opinião. A palavra de Deus diz, nas qualificações dos presbíteros, que eles devem governar bem a sua casa, para que possam cuidar da igreja de Deus. Vejam a diferença. Os presbíteros têm que governar bem a sua casa. Estás qualificado, Ótocar, porque governas a tua casa e bem, nós somos testemunhas disso. E vais ajudar os outros presbíteros a cuidar da igreja. Mas cuidado é uma coisa muito muito especial. Na nossa casa, os homens devem governar a sua casa, mas com cuidado. De vez em quando eu não cuido bem da minha casa, fico tão envergonhado. Cuidar bem da Liginha. E o governo dos presbíteros deve levar em conta o cuidado dos discípulos deve levar em conta que eles estão cuidando de propriedade alheia. Amém? Porque ele é que comprou, diz Paulo aqui aos presbíteros de Éfeso, instruindo-os, ele é quem a comprou com o seu próprio sangue, a propriedade é dele. E os presbíteros vão cuidar da propriedade do Senhor. Por isso, querido Otocar, os presbíteros devem dar prioridade ao Espírito Santo em tudo. É o único jeito de cuidar bem da igreja. Haverá sempre uma tentação para os presbíteros de substituir o Espírito Santo pelas suas próprias ideias, por métodos, modelos, sistemas. Tentação muito especial para quem está na presidência. Não quero fazer nenhuma analogia com os governos civis na cidade, no estado ou no país. Nós sabemos que um presidente que quer governar sem o legislativo e o judiciário é um ditador. E qualquer um de nós que tenta tomar o lugar do Espírito Santo se torna ditador. O lugar é dele. O governo é dele. Não posso ir pelas minhas ideias, pelas minhas opiniões, mas segundo o segredar constante do Espírito Santo. Irmãos, eu fiz não um alongado estudo, mas um breve estudo dos avivamentos na história da igreja. Eu descobri uma coisa que me deixou perplexo. Eu já tinha ouvido de outros, mas quando eu mesmo constatei, fiquei pasmo. É que os avivamentos na igreja que perduraram não perduraram mais como avivamentos, mas como denominações. Ontem mesmo ouvi a meu querido Erasmo me dizer à porta da minha casa: nós temos que cuidar para não virar uma denominação. E não vamos virar uma denominação. Eu conheço o coração dos presbíteros que estão entre nós, não melhor que as esposas deles, Mas eu os conheço pela convivência, a tal medida que eu confio que não há nem sombra de uma tendência dessas entre eles. Mas, Otto, eu quero te advertir, porque tu é que está sendo constituído presbítero hoje. As pessoas sem a menor intenção, sem a menor disposição para sair do projeto do Espírito Santo, e as melhores pessoas podem ser seduzidas a ir valorizando tanto o sistema que saem do seu nascedouro. Cuidado. No início desse mover do Espírito Santo, nos anos 76, um irmão que esteve entre nós nos disse, depois de algum tempo no avivamento ao qual ele estava ligado, ele teve que dizer: eu nasci no meio do fogo e não quero andar no meio da fumaça. Quando o fogo se apaga, começa a fumaça. E nós somos uma igreja para viver no fogo do Espírito. E Deus não vai consentir que a fumaça tome conta. O que os irmãos dizem? O John Wesley, estou lendo uma biografia, não sei quantas biografias já li de Wesley, estou lendo uma escrita por um francês, muito interessante. Lá pelas tantas, alguém durante a vida de Wesley perguntou se ele tinha medo que o metodismo, porque já estavam chamando assim, no início era um apelido pejorativo, porque eles tinham um método de vida. E ele lhe perguntaram então se ele tinha medo que o metodismo viesse a desaparecer. Ele disse: não, eu não tenho medo que o metodismo venha a desaparecer. Eu tenho medo que ele sobreviva com a forma da piedade, negando, porém, o poder. Não nos basta tudo certinho. Nós queremos tudo certo. Amém, amados? Mas não nos basta tudo certinho. Todos os vínculos bem ajustados, polidos. De vez em quando é inevitável que um corpo não tenha tudo ajustado. Na minha idade estou sentindo isso. Nesta semana um colega me questionou, perguntando como é que eu parei de jogar futebol. Não dos nossos, porque os nossos aqui me conhecem muito bem e sabem que eu nunca joguei nada. Mas alguém, um outro pastor, que não é dentre nós, me perguntou: quando é que você parou de jogar futebol? Eu disse: quando a minha cabeça dava ordem e a perna não obedecia. Começamos a sentir alguns problemas no corpo. Mas se nós ficarmos atentos ao cabeça, se o espírito continuar operando livremente, sem o embaraço de muitas práticas horizontais, se nós conseguirmos, meus amados, que as influências do mundo venham de tal maneira para dentro da igreja que depois alguém diga, como já disseram no passado da igreja: eu vou ao mundo e vejo a ausência da igreja. Vou à igreja e vejo a presença do mundo. Que relatório! Deus livre Porto Alegre, Deus livre a Igreja de Jesus no Brasil de ir nesta direção. Os presbíteros precisam, portanto, junto com a igreja, dar prioridade ao Espírito Santo. Os irmãos querem ajudar os presbíteros nisso? Levantem a mão os que querem ajudar. Queridos presbíteros, que bom que vocês pudessem ver a congregação, porque eles levantaram as mãos. Eu sei que vocês também estão levantando. Eu já estava com a minha mão assim. Agora, isto exige, querido Otocar, um exercício prático diário. É tão difícil dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Será que é difícil? Quando aqui estamos abençoando os irmãos que vão sair, senti no meu coração assim. Nós podemos dizer, Senhor, orando por eles, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Uma coisa tremenda quando nós, como igreja, começamos a ir numa outra direção em que nós começamos a dizer, pareceu bem a nós. Presbíteros são aqueles que se derramam em amor na forma de supervisão. Quando eu estava no presbitério, talvez não era tanto como agora o amor dos presbíteros ao fazerem supervisão, mas estes homens que estão agora, eu os tenho acompanhado. Quando Erasmo e eu vamos visitá-los lá, estar com eles um tempo, no retiro deles, a gente já sabe. Chegou um dos últimos encontros, eles não gostariam talvez que a gente falasse, porque eles não fizeram para a gente falar, mas eles pegaram uma grade que eles mantêm para ajudar a supervisão, nome por nome, 1.600 pessoas, um por um, orando por vocês, querida igreja. É preciso se derramar em amor, amor ao tocar. É preciso transbordar de amor. Estar preocupado com as criancinhas. O que está acontecendo lá na salinha das crianças? Como é que vão os nossos retiros de adolescentes? E os nossos encontros semanais com os jovens? Como vai o projeto 5 pães e 2 peixinhos que servem para minorar as agruras de pobres entre nós, se a presidência, Otto Kahr, tem limitações, e tem muitas, os que presidem não podem nem em nenhum momento se afastar para um outro esquema que não seja esse. Sou um presidente na igreja. Não determino definitivamente nada. Não vinculo quem o Senhor não vinculou. Não desvincula quem o Senhor não desvinculou. Tem limitações, mas tem um amor que rega tudo, que é possível aconselhar um discípulo: olha, não está bem aí, não é bem aí o teu lugar. Não apenas com um apontar de dedo ou escrever o nome debaixo de outro nome, mas com amor, transbordando de amor. E a igreja deve corresponder a esse amor. Estou tentando falar ao mesmo tempo para os presbíteros e para a igreja, mas ao presbítero. Quantas palavras nós temos na Escritura que falam do amor da igreja para com aqueles que se esforçam para cuidar das vidas. Lembram os irmãos o que está em 1 Tessalonicenses? Podem abrir as suas Bíblias. 1 Tessalonicenses 5. Doze. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. A igreja vai dizer junto: quem preside a igreja? Vamos falar? Quem preside a igreja? Os... Vamos dizer junto, os presbíteros. Os presbíteros. Pois é, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Vou fazer uma confissão aqui para os presbíteros. Eu tinha um grande constrangimento com este versículo quando eu era presbítero. Viu, Ion? Tinha um constrangimento com este versículo. Eu não tinha coragem de ler isso quando eu era presbítero, mas agora... Agora está diferente, né? Agora eu posso usar esse versículo para dizer que essa é a palavra do Senhor para a querida igreja. Não abra os seus lábios para pronunciar palavra contra os presbíteros. Levantando suposição, hein? É palavra do Senhor para a igreja. Máxima consideração, diz o apóstolo. por causa do trabalho que realiza. Às vezes nós pensamos que eles estão descuidados com alguma coisa. Quem sabe às vezes até estão, porque há tanta coisa que cuidar. Hoje começamos cantando um cântico aqui que os irmãos aqui em cima cantavam e a congregação estava muda, porque a congregação não conhecia o cântico. Aí eu brinquei com um ou dois deles e eu disse: olha, mais uma coisa para os presbíteros cuidarem. É um trabalho. Muitas vezes, com lágrimas, muitas noites sem dormir, muito tempo diante do Senhor, rogando direção, com problemas de todos os tipos. Querida igreja, amem os seus presbíteros, os que vos presidem no Senhor. Orem por eles. Se tiver alguma coisa que dizer, chegam perto deles, de um deles. Não há motivo para temer, são homens simples, de coração aberto. Cheguem perto e digam: olha, Rogério. João Nelson. Ismael. Tem um presbítero ali tocando no seu próprio peito. Moacir. Ion. Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Pelo jeito que as coisas andam, não demora, vamos precisar ter mais presbíteros. Tem uns presbíteros que estão sacudindo a cabeça assim: eu sei quem são eles. Os que sacodem a cabeça são os que estão até aqui de trabalho. Eles nem sabem para onde se virar. E viajam mesmo. Um querido irmão, um dos diáconos, disse assim: Moisés, domingo você vai estar conosco no culto? Eu digo: vou. Aí ele me disse assim: ai, que bom, porque não temos nenhum dos presbíteros conosco. Onde é que eles andavam? Brincando? De férias? No reino, trabalhando. Mais e mais, alguns deles que têm ministério apostólico, que vai tomar... Vejam que Paulo chega a dizer assim, que além de tudo que pesava sobre eles, pesava sobre ele o cuidado de todas as igrejas. Vamos fazer um propósito hoje quando vamos constituir o Otokar como presbítero. Vamos fazer um propósito como igreja. Ajudar o Otokar e seus colegas de presbitério com muito amor e oração. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a fazer isso? Acompanhar? Fique com a mão levantada. Senhor, nós queremos nos comprometer, Senhor, obedientes à Tua palavra, de acompanhar os que nos presidem com toda a consideração, amor, perdão, verdade, coração aberto, Ajuda-nos a acompanhá-lo, Senhor, como aqueles que receberam o Espírito Santo para serem consoladores, como o Espírito Santo é. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de qualquer insinuação e coisa do maligno. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Otacar, estou orando especialmente nesta última semana para que o Senhor te ajude, te abençoe, para que tu ajudes o presbitério a conduzir a igreja de glória em glória. Nós passamos da glória da... Foi uma glória passar do mundo para o reino. Os irmãos dizem amém? Glória. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do mundo e depois nos deu a sua própria mente, a mente dele, a mente de Cristo, passou para uma glória maior. E está nos conduzindo ainda nisto. A mente de Cristo. E está nos levando à motivação que o trouxe a este mundo, o amor de Cristo, para que não apenas nossa mente seja renovada, e a mente coletiva da igreja seja renovada, mas a mente renovada conduza a igreja à mesma expressão daquele que é o seu Senhor, expressão de amor, o amor de Cristo, a glória suprema, viver transbordando do amor de Cristo e poder suspirar e aspirar que com toda a igreja para sempre viveremos no seu amor. Deus te abençoe, Otacar. Deus abençoe os nossos amados presbíteros. É assim que eu sempre me refiro a eles. De vez em quando há uma brincadeira entre nós. Uma brincadeira entre nós muito interessante. Houve uma certa ocasião que eu disse assim: eu gosto muito de vocês um por um, os presbíteros. São maravilhosos. Mas vocês juntos, perante a congregação, eu desminto o que tenho dito. Como eu gosto deles. Como eu gosto deles. Muitas vezes Erasmo e eu dizemos: o negócio não vai tão bem. Não é verdade, Erasmo? Eu não vou falar sozinho aqui, né? De vez em quando nós perguntamos assim: para onde vamos? Mas tem uma coisa maravilhosa: quando a gente tem oportunidade de estar e falar com eles, eles ouvem mesmo. Eles não só escutam, eles ouvem. Observei e dou testemunho disso perante a igreja nos últimos 2 anos, uma mudança muito grande neles. E se houvesse alguma coisa de sério na minha brincadeira, hoje já não seria assim. Por isso que temos até liberdade para brincar juntos. De vez em quando eles mesmos relembram essas minhas palavras. Oh, que Deus preserve a todos nós em santidade. Deus te abençoe, querida igreja, para que tu sejas, tu, igreja, o que o teu Senhor quer que tu sejas, uma igreja cheia de amor. Senhor, nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós e nos dê da sua paz. Amém.